Diz assim o Senhor no livro de Isaías, capítulo número 52, versículo número 11: Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda. Sai do meio dela. Purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Aleluia. Romanos agora, irmãos, capítulo número 10, versículo número 8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra de fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Somente até aqui. Vamos orar ao Senhor. Amado Rei e Senhor desta igreja, Pai, no nome de Jesus, Senhor, apresentamos diante de Ti esta palavra, Senhor. Apresentamos diante de Ti a nossa vida, Senhor. Apresentamos diante de Ti o nosso coração e a nossa mente agora, para que Tu venhas a falar conosco, Senhor, ecoar, Senhor, no nosso coração. Falar palavras, Senhor, da glória, de salvação. Falar palavras que vão de encontro, Senhor, à necessidade de cada vida que aqui está, Senhor. Tu sabes e conheces, Senhor, a minha incapacidade. Tu sabes e conheces, Senhor, da glória, Pai, as minhas necessidades, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, trabalha, Senhor, da glória, na minha mente, no meu coração agora, Senhor. Aniquila os meus pensamentos, e venha, Senhor, a falar conosco, Senhor, neste instante, neste momento, Senhor, porque Tu és o Senhor presente, Senhor, porque Tu és o Deus que está vivo, Senhor da glória, Pai, o Deus que vive e reina para todo sempre, Senhor. Por isso eu te peço agora, Deus, glorifica o Teu santo nome agora, Senhor. Glorifica, Senhor da glória, neste lugar, Senhor, para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus, somente para a Tua glória, Senhor. Aleluia, Deus seja louvado, Deus seja glorificado e Deus seja, Senhor da glória, Pai, magnificado neste lugar. Aleluia. Graças a Deus, meu Senhor. Diga graças a Deus, igreja. Uma alegria, né? Uma alegria. Irmãos, nós comumente, né, procuramos ser melhores para Deus, né? Acho que não existe cristão que não queira ser melhor para Deus, né? Eu acho que todos nós queremos. Eu não tenho dúvidas disso. Por mais, assim, difícil que esteja a situação das pessoas, por mais pecadora que a pessoa esteja sendo, no profundo da alma da pessoa, a pessoa, ela quer ser melhor para Deus. Ela sabe que ela está pecando muitas vezes, ela sabe que ela está falhando, porque o Espírito Santo de Deus, ele alerta, avisa, mostra. Os valores de Deus, eles são, né, mostrados claramente pelo Espírito Santo de Deus, né, para nós, para as nossas vidas. E Deus usa a Bíblia, Deus usa um louvor, Deus usa uma ministração, Deus usa um irmão para falar algo, né? Deus tem as suas formas de trabalhar e nos alertar e nos corrigir, né? Estava orando em casa esta tarde, né, e agradecia a Deus, né, estava agradecendo a Deus por quantas vezes o Senhor me corrigiu, por quantas vezes o Senhor me repreendeu, falando: olha, não é assim, olha, faça desse jeito, olha, eu não quero que seja desta forma, mude isto. Quantas vezes o Senhor Deus veio para me mostrar algo novo, para mostrar a sua vontade, para mostrar aquilo que ele estava desejando da minha vida, e eu sou grato a ele. Sou grato a ele porque são experiências, irmãos amados, muito marcantes. São experiências muito grandes que Deus nos dá quando ele vem, né? Sai lá do seu trono, se levanta do seu trono para falar conosco, para nos avisar, para nos alertar, para nos ensinar. E Deus está falando aqui, irmãos. Era um momento que o povo estava sofrendo, era um momento que o povo estava cativo, era um momento que o povo estava passando necessidades, né, de voltar à sua terra, tinham saudades. Algumas pessoas ali queriam, né, retornar, né, a Jerusalém. E Jerusalém, você sabe, foi destruída por Nabucodonosor. Estava próximo ali do final do cativeiro do povo de Israel, que estava escravo na Babilônia já por quase 70 anos, por não terem se firmado nos caminhos do Senhor. E Deus estava falando aqui a esse povo, irmãos. Um povo que estava vivendo ali na Babilônia, um povo que estava vivendo na escravidão, numa nação que não era sua, numa nação, né, que não era a nação escolhida por Deus para que aquele povo estivesse, para que aquele povo habitasse. E nós temos, irmãos, que olhar para a Bíblia e entender que, acima de tudo, além de Deus contar histórias daquilo que aconteceu no meio do povo, além de Deus nos ensinar através da sua palavra, né, daquilo, né, que eram os seus pensamentos e das consequências da obediência e das consequências da desobediência, nós não podemos, irmãos amados, deixar de relacionar o cativeiro na Babilônia com aquilo que nós vivemos nesses dias de hoje. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. E quantas vezes, irmãos amados, nós nos deparamos com circunstâncias da nossa vida neste mundo, nos deparamos com situações na nossa vida nesse mundo que querem nos tragar, que querem nos levar para que nós tenhamos comunhão com os pensamentos, com as atitudes, com as palavras das coisas que são deste mundo. Quantas vezes, irmãos, nós identificamos algo triste, algo difícil, quantas lutas o povo de Deus tem neste mundo, né? Quantas vitórias nós temos que buscar, né? Quantas coisas nós temos que colocar no nosso coração, quantas coisas nós temos, irmãos amados, que vivenciar para provar que nós somos fiéis a Deus e que nós rejeitamos as coisas que são deste mundo, que nós rejeitamos as coisas, né, que Deus renegou, que Deus rejeitou, que Deus abominou. E o Senhor está aqui dando um conselho ao seu povo. Deus está alertando, dizendo assim: retirai-vos, retirai-vos, sai de lá, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos. Irmãos, esta é uma mensagem extremamente moderna. Esta é uma mensagem, né, que vai de encontro àquilo que nós necessitamos fazer neste mundo. Nunca se esqueça desta necessidade. Nunca se esqueça que você tem que lutar. Que você tem que lutar para que você não se envolva, para que você não se misture, para que os teus pensamentos não sejam conturbados, não sejam ali, né, alimentados pelas coisas que são deste mundo, mas que os teus pensamentos, que as tuas atitudes, né, sejam sempre buscando a glória de Deus, buscando a glória de Deus. Nós olhamos para a Bíblia, nós vemos inúmeros exemplos na própria Babilônia. Daniel, ele, né, ele se privou dos manjares do rei, os manjares que o rei oferecia a ele, da comida ali, a comida que era do próprio rei, que era oferecida a Daniel e seus companheiros, e eles se privaram disso, não quiseram nem participar da comida, quanto mais participar dos cultos, quanto mais participar, né, das circunstâncias que envolviam aquela nação pagã. Nunca se esqueça, lembre-se, melhor dizendo, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se prostraram perante, né, a estátua do rei, que não se prostraram perante ao decreto do rei e foram lançados na fornalha de fogo ardente. E quando eles iam ser lançados, quando o rei determinou que eles iriam ser lançados, eles simplesmente disseram: se o nosso Deus quiser, ele poderá nos livrar das tuas mãos, ó rei. Daniel também. Daniel foi outro, né, que ousou descumprir uma ordem do rei e continuou orando a Deus. Foi proibido de orar ao Deus de Israel e ele não ligou. E continuou orando ao Deus de Israel e foi lançado na cova dos leões. São atitudes, irmãos, de separação. São atitudes de consagração. São atitudes que levam a Deus a honrar a sua vida. Porque as pessoas querem ser honradas por Deus, mas honram um pouco ao Senhor. Honram um pouco com as suas atitudes, com as suas palavras. E se você lutar, e lutar com sabedoria, e lutar com fé, e lutar, né, acreditando que Deus vai te honrar, você vai vencer. Porque assim como Deus protegeu aqueles homens que caíram na fornalha de fogo, nenhum cabelo deles se queimou, as roupas não se queimaram. E o próprio Senhor Jesus foi lá visitá-los, para que eles pudessem se livrar daquela fornalha. Daniel, leões famintos, leões que estavam sem comer há dias, foi lançado lá. Eu não sei o que Deus fez. A Bíblia diz que Deus fechou a boca dos leões. Eu não sei se os leões ficaram cegos, se Deus fechou a boca mesmo, colocou um, né, tipo uma focinheira na boca dos leões, ou se, não sei o que Deus fez. Eu sei que Daniel ficou lá e viveu momentos de paz no meio da cova dos leões. Quando você honra a Deus, irmãos amados, o céu se abre, a alegria do Senhor resplandece sobre a sua vida e você é honrado por Ele. Não honra de homens, não honra de reconhecimento de homens, mas a honra de Deus, que é muito maior e muito melhor do que a honra de qualquer homem. Eu sempre falo, irmãos, que nós devemos fazer as coisas não esperando o reconhecimento do homem, porque o homem é falho, o homem tem interesses pessoais, o homem muitas vezes deseja o mal, né, das pessoas que estão ao seu redor. Nós devemos fazer as coisas neste mundo esperando sermos reconhecidos pelo Deus Altíssimo, pelo Senhor que está na nossa vida, pelo Senhor que controla a nossa vida, pelo Deus, né, que administra a nossa vida, se nós deixarmos. Espere ser reconhecido por Deus, irmãos, porque o homem, ele não tem nada para te oferecer. Deus tem a te oferecer tudo aquilo que você necessita. E Deus pode reconhecer em você uma pessoa fiel e uma pessoa que o ama. E estes sentimentos de Deus, esse reconhecimento de Deus, deve ser algo que você busca na sua vida inteira neste mundo. Porque nós estamos, irmãos amados, numa terra estranha. Porque este lugar que nós vivemos não é a terra que Deus planejou para nós. Nós estamos vivendo uma jornada, estamos exilados, fora da nossa terra, fora da onde Deus planejou para nós, para que nós pudéssemos lutar e vencer e alcançar um dia aquilo que Deus nos prometeu na sua própria palavra. Não se esqueça disso, irmãos. As pessoas lutam tanto pelas suas bênçãos nesse mundo e se esquecem da salvação. E se esquecem daquilo que Deus planejou, do maior milagre de Deus na tua vida. Deus tem feito milagres na nossa vida neste mundo. Jesus fez muitos milagres e ele disse que nós faríamos os mesmos sinais, sinais maiores do que ele fez nesse mundo. Mas o maior milagre de Deus é a tua salvação. O maior milagre de Deus é o dia que você for levado aos céus para se encontrar com o Senhor nas nuvens e lá você receber a sua recompensa. A recompensa da tua fidelidade. Da tua fidelidade. Quando Deus fala: retirai-vos, retirai-vos. Sai de lá. não toqueis em coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. É com você, aqueles que zelam pelas coisas de Deus na sua vida, aqueles que zelam pela presença de Deus nos lares, nas famílias, aqueles que não abrem mão de Deus fazer parte do lar, aqueles que não abrem mão para orar na sua casa, para ler a Bíblia na sua casa, aqueles que não abrem mão para ministrar ali a presença de Deus, aqueles que não abrem mão para os valores de Deus. Não deixe entrar coisa imunda na tua casa, irmãos amados, porque quem tem autoridade na tua casa é você. Eu sempre falo, entra na tua casa quem você deixa entrar. Se você quer que uma pessoa não entre, você fecha a porta, ela não entra. Você convida aqueles que você quer que entre, e você não deixa aqueles que você não quer que entre na sua casa. Não deixe entrar coisa imunda, irmãos. Não permita coisas imundas na tua casa. Não deixe com que as coisas das trevas entrem lá pela sua própria autoridade, pela sua própria autorização. Antes deixe Deus entrar. Antes deixe as coisas santas de Deus entrar. Antes deixe a paz de Deus ficar ali. Antes deixe a glória, a honra de Deus estar ali na tua casa, para que pessoas entrem ali e peçam oração a você. Para que pessoas entrem ali para pedirem um conselho a você. Para que pessoas entrem ali porque sabem que você tem uma palavra de bênção para a vida delas. Você tem uma palavra de bênção para essas vidas que vão te procurar, porque vão entender que na tua casa o Senhor habita, que na tua casa o Senhor mora, que na tua casa o Senhor comanda, o Senhor ordena a bênção. Tem que ser assim, irmãos. Tem que ser assim. Irmãos, você não foi chamado para viver uma vida em cima do muro. Você não foi chamado para viver como a igreja de Laodiceia vivia, que era nem, não era nem quente nem fria, era meio termo. E o Senhor disse que esta igreja, que essas pessoas seriam vomitadas da boca dele, seriam vomitadas da boca do Senhor. E as pessoas não estão entendendo que a razão de todos os males na sua vida, a razão de todos os males na sua vida, são as próprias atitudes das pessoas. Porque Deus é aquele que falou aqui, você leu comigo. Se você prestar atenção, preste atenção no versículo que eu vou ler agora. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós. O que significa adiante, irmãos? Na frente. E o Deus de Israel será a vossa retaguarda. O que é a retaguarda, irmãos? Atrás. O Senhor Deus vai adiante de você, te conduzindo e levando. E Ele vai atrás de você, te protegendo. Te protegendo de todo o mal, te protegendo daquilo, né, que pode te causar algum dano, te protegendo daquilo, né, que pode atrapalhar a sua vida. Isto, se você se afastar das coisas imundas, isso se você se purificar, isso se você desejar, isso se você permitir, o Senhor fará esta grande obra na sua vida. O Senhor será a tua frente, o Senhor será a tua retaguarda, o Senhor irá adiante de você e o Senhor estará atrás de você, te guardando, te protegendo, cuidando de ti, como Ele prometeu durante toda a história bíblica que Ele tem falado a nós. Deus, Ele tem falado isso. Nós somos a menina dos olhos dEle. Que ai daquele que tocar no ungido de Deus. Deus tem revelado tantas coisas maravilhosas para nós. Deus tem prometido tantas coisas maravilhosas para nós. E quantas vezes o povo de Deus acaba se apegando às coisas que são muito pequenas, ao dinheiro, aos bens, às diversões desse mundo, às coisas que simplesmente afastam o povo de Deus e Deus. Quantas artimanhas, armadilhas Satanás tem colocado na frente do povo de Deus? E o povo de Deus tem se iludido, ido e avançado sobre estas coisas, e deixado Deus de lado, e menosprezado as coisas santas, as coisas que são de Deus. As coisas santas, as coisas que são de Deus, são muito boas. As coisas santas e as coisas que são de Deus, irmãos amados, são as coisas que nós devemos zelar para ter nas nossas vidas, porque aí você vai viver bem, porque aí você vai ser uma pessoa ungida, porque aí você vai vencer, e você vai ser chamado filho de Deus, e você vai alcançar a glória de Deus. Você tem que ser um instrumento de Deus, na sua casa em primeiro lugar, na sua família em primeiro lugar, para que você possa ser usado por Deus também, aonde quer que você vá, aonde quer que você vá. Esse é o desígnio para você e para mim. Esse é o desígnio para a tua história. Não aceite outra história. Não aceite não ser abençoador. Não aceite ser uma pessoa, irmãos amados, que vive, né, escondido por aí, que as pessoas entendem que é cristão e acham que você é um cristão moderno. Porque os cristãos modernos, hoje a igreja prega a modernidade. O cristão hoje, o evangélico hoje, ele se modernizou. Ele é muito parecido com o evangélico, aliás, com as pessoas do mundo. Foi pregado sobre isso ontem aqui. Ele é muito parecido. Quase não tem distinção. A pessoa quase não distingue. A pessoa só vai saber se a pessoa é evangélica se ela falar, se perguntar qual a sua religião. Sou evangélico. Quando deveria ser reconhecido pelas atitudes, pelas palavras, pela unção que essa pessoa tem, pela paz que essa pessoa tem. Esses seriam, deveriam ser os requisitos para você ser reconhecido como um homem, uma mulher de Deus. Um homem, uma mulher que honre ela pelas coisas que são de Deus. E entenda, irmãos, isso é necessário. Entenda que isso é necessário. Quando o Senhor fala purificai-vos, Deus não está brincando, irmãos. Quando ele fala sai, sai, sai daí, sai deste lugar, se afasta deste lugar, se purifica, Deus não está brincando, irmãos. É o desejo profundo de Deus, é o desejo profundo do coração de Deus, é o desejo que Deus tem para as nossas vidas, para as nossas vidas. Estava falando ontem, já falei isso aqui, falei ontem também, né? De vez em quando eu fico meio que, sabe, de vez em quando eu fico meio entristecido, fico meio entristecido com aquilo que a gente vê, não nessa igreja, mas com a igreja de Cristo, no mundo inteiro hoje, eu fico entristecido. E eu sempre falo, irmãos, fora a questão das doutrinas, a verdadeira igreja de Cristo, irmãos, é a igreja de 30, 40 anos atrás. Falei isso aqui ontem. A igreja de 30, 40 anos atrás, essa é a verdadeira igreja de Cristo. Onde as pessoas oravam, onde as pessoas conheciam a palavra de Deus, onde as pessoas, né, tinham prazer em ir à igreja, tinham compromissos com Deus, né? Fora as doutrinas foram estabelecidas pelo homem. Esses são os valores de Deus ainda que persistem em nós. Não podemos abrir mão deles. Você pode ser o moderno que você for. Você pode, né, ter aí todo e qualquer aparelhos eletrônicos na sua casa que demonstram a sabedoria do homem, a modernidade para o homem. Você não pode abrir mão dos valores de Deus, que os valores de Deus não mudam, irmãos. Os valores de Deus são os mesmos desde o princípio. Tanto é que Deus expulsou o homem da sua presença por causa do pecado. E Deus continua dizendo a mesma mensagem e praticando as mesmas atitudes, expulsando o homem da sua presença por causa do pecado. Aí você fala assim, não, mas e Jesus Cristo, pastor, e a misericórdia? Misericórdia existe. Existe a oportunidade para todos nós. Mas a mão de Deus, ela continua sendo a mesma, né? O pensamento de Deus continua sendo o mesmo. E as atitudes de Deus continuam sendo os mesmos. Estava lendo a palavra de Deus, irmãos, esses dias, e li um trecho da palavra a respeito de um rei chamado Jeconias. de um rei de Israel chamado Jeconias. E esse rei, irmãos, ele reinou por 3 meses em Israel. 3 meses ele reinou, até que foi dominado pela Babilônia, por Nabucodonosor. E Deus veio com uma palavra em cima dele, irmãos. Se você olhar, se você ler a Bíblia, você dificilmente encontrará uma palavra tão dura como aquela palavra que Deus deu contra aquele rei que reinou por 3 meses. Foi uma palavra profética de Deus, uma palavra profética dada pelo profeta Jeremias, um oráculo de Deus ali para aquele homem terrível. Deus falou assim para ele: olha, ainda que você fosse o anel que está no meu dedo, que serve para selar a minha palavra, ainda se você fosse esse anel, eu arrancaria você do meu dedo. Para você ver a revolta de Deus contra um homem que pecava e fazia pecar, que tinha, a Bíblia relata que ele tinha interesses pessoais, ele queria viver o bom e o melhor, ele queria ter ali simplesmente dinheiro, riquezas, esqueceu dos valores de Deus, esqueceu dos valores de Deus. E Deus veio alertando e falou assim para ele: olha, teu pai vivia bem, teu pai comia e bebia e ainda assim seguia os meus caminhos. Por que você não pode fazer a mesma coisa? Por que você não pode ter as riquezas e seguir o meu caminho? Por que você não pode viver bem e seguir o meu caminho? E ele falou, foi aí que ele falou: ainda que você fosse o anel do meu dedo que selasse a minha palavra. Porque naquela época, quando o rei decretava alguma coisa, ele selava ali a palavra com um anel real, tinha uma chancela, ele selava. Deus falou: ainda que você fosse esse anel, eu te arrancaria do meu dedo. Deus não muda, Deus continua falando, irmãos, Deus continua pregando a mesma palavra. Não se iluda, não se iluda. Você pode viver bem e servir a Deus, você pode sim colher dos frutos do Senhor neste mundo e ser fiel, se santificar e desejar as coisas santas e desejar as coisas de Deus. Você pode, você tem esse dever. Esta é a vontade de Deus, porque se Deus te dá vigor, a Bíblia diz que é o Senhor que nos dá vigor para adquirir as riquezas. Se Deus te dá o vigor para adquirir as riquezas, Ele quer ser honrado por você, Ele quer ser exaltado por você, Ele quer ser ali magnificado através das tuas atitudes. Diga como Jó, seja como Jó. Na riqueza, Jó sacrificava animais por algum pecado oculto seu e dos seus filhos, e ali na dor, na angústia, perdeu tudo. Ele ainda assim dizia: vim nu ao mundo e saio nu. Ele sabia viver as coisas de Deus, e Deus deseja que você viva essas mesmas coisas, que você viva as coisas santas, que você viva as coisas maravilhosas de Deus. Deus quer que você viva o melhor dele, que não são as riquezas deste mundo, mas são as coisas santas, irmãos. São as coisas santas, são as coisas santas. Você não pode abrir mão disso, irmãos. Não abra mão disso. Não abra mão das coisas que alegram o coração de Deus. Porque conforme diz a palavra de Deus, irmãos, tudo que você precisa será acrescentado a você, lhe será dado pelo Senhor. Lhe será dado pelo Senhor. Tudo que você necessita será dado pelo Senhor para você. Não tenha medo. Não tenha receio de você perder aquilo que você construiu, porque Deus não deixa. Deus não deixa, Deus controla todas as coisas. Dê a Ele, dê ao Senhor o teu coração e você viverá em paz. E você viverá em paz, porque é disso que o Senhor busca, os verdadeiros adoradores, os verdadeiros, não os mentirosos. Aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade, são esses os que Deus deseja encontrar, São esses os que Deus está procurando. Deus está procurando aqui, irmãos. Deus visita esta igreja. Deus visita a tua vida procurando, desejando encontrar no teu coração um sentimento diferente, um sentimento verdadeiro, um sentimento de adoração pleno. 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 É isso que Deus quer. Deus não quer um povo frio. Deus não quer um povo, irmãos, que não sente a sua presença. Deus não quer. Deus quer um povo que seja confortado por Ele, que se esconde no esconderijo dEle e descansa na sombra dEle. Descansa na sombra do Senhor. O Senhor faz sombra a nós, está pertinho, está tão perto que a sombra dEle. Nós descansamos na sombra dEle. A Bíblia diz que a sombra da mão do Senhor está sobre nós. Ou seja, as mãos dEle estão estendidas sobre nós. Faz sombra. Faz sombra. A Bíblia diz isso, irmãos. A Bíblia ensina assim. O Senhor falou isso. Se Deus falou, irmãos, é verdade. Se Deus mostrou, é porque Ele queria que você soubesse e que você acreditasse e que você vivesse isso, irmãos. Que você vivesse isso. Viva as coisas santas. Viva as coisas santas. Não venha para a igreja como se fosse um passeio. Venha para a igreja preparado para receber a unção e o óleo de Deus. Venha para a igreja consagrado. Não espere se consagrar na igreja. Venha na igreja consagrado para que você seja enchido pelo óleo de Deus. Ore em casa antes de vir para a igreja. Ministre a Deus adoração em casa antes de vir para a igreja. Não saia correndo. Tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para a igreja. Vai tomar banho rápido. Não. Ministre a Deus na tua casa antes de vir para a igreja. Peça um culto abençoado para você e para sua família. Peça que Deus fale contigo. Peça que Deus te ensine. Peça que Deus te encha de óleo. Faça isso antes. Antes, para que Deus te responda aqui. Para que esta casa, para que este lugar seja um lugar da resposta de Deus. Da resposta de Deus. Porque o seu clamor já aconteceu na tua casa. Que o seu clamor aconteceu aonde deve acontecer, aonde Deus te deu, para que você habite em segurança e em paz. Irmãos, eu tenho 51 anos de idade, não parece, Leôncio? Parece ter uns 40, né? Tenho 51 anos de idade. Eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha 15 anos de idade, irmãos. Eu me converti com 30 anos. Eu tinha 15 anos de idade e eu ficava assim, à tarde, conversando com os amigos, numa esquina que a gente se encontrava, assim, porque era tudo diferente antigamente, né? Ficava conversando com os amigos, tudo da mesma idade, e passavam uns crentes com a Bíblia na mão, de terno e gravata, o homem, as crianças de terno e gravata, as mulheres todas bem vestidas, passavam de Bíblia na mão, para o braço, na mão, e andavam naquele sol gostoso de domingo à tarde. E andavam assim, passavam em frente à minha casa, ficava perto dessa esquina, que tinha uma igreja que ficava assim a uns 500 metros dali, uma igreja evangélica. E eles passavam. E eu olhava aquilo lá, de vez em quando olhava assim e falava assim: puxa vida, vamos para a igreja com esse sol gostoso. É, vamos para a igreja. É. E ficava com esse pensamento assim. Pensamento daquele que não entende nada. Pensamento daquele que não tinha contato e experiência nenhuma com Deus. E hoje eu me lembro daquilo. E hoje eu me lembro, né, e valorizo aquelas atitudes e fico pensando, né, que família abençoada era aquela, porque zelava pelas coisas santas. Possivelmente não tinha um carro, não sei de onde eles vinham, mas andavam e iam para se encontrar com o Senhor, para se encontrar com o único e verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia. Obviamente, irmãos, que a roupa pouco importa para o Senhor, desde que seja algo decente, mas a atitude importa. Mas a atitude importa. E nós, quantas vezes nós deixamos Deus de lado porque tem um dia de sol gostoso, porque tem uma piscina gostosa, né? Deixamos aquilo que é muito maior, aquilo que é muito maior, de lado, para viver as coisas pequenas, nanicas, para viver as coisas pobres, as coisas que enferrujam, para viver as coisas que a traça corrói, deixando os valores de Deus de lado, deixando os valores de Deus de lado. Eu gostaria que hoje nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor, momento maravilhoso da igreja, mas eu gostaria hoje que a maturidade espiritual, que a maturidade espiritual falasse mais alto na tua vida. Eu gostaria que hoje você olhasse para Deus diferente. Você olhasse para o Senhor e entendesse aquilo que Deus está falando contigo. Entendesse quais são as suas responsabilidades espirituais. Que você entendesse, irmãos amados, qual é o caminho? Qual é o caminho para você agradar Deus? Para você encontrar, se encontrar com o Senhor. Para você se encontrar com o Senhor. Para você se encontrar com o Senhor. Hoje em dia, nós vemos nas igrejas toda a sorte de estratégias para alcançar as vidas. Toda sorte de estratégias. Tem até marqueteiro. As igrejas têm até marqueteiro, pessoas de marketing, buscando fazer com que as coisas sejam agradáveis, atrativas, para que as pessoas venham à igreja. E eu tenho uma visão diferente, irmãos. Eu não desprezo a sabedoria do homem, o conhecimento do homem, eu não desprezo nada disso. Mas o que vale é a oração. O que vale é a consagração. O que vale, irmãos amados, no reino de Deus, é fazer as coisas conforme Deus direciona, na sabedoria de Deus e não na sabedoria do homem. Porque o mundo espiritual não se discerne naturalmente. O mundo espiritual não se discerne por sabedoria humana, porque o mundo espiritual é loucura para o homem, diz a palavra do Senhor. É loucura. As coisas de Deus se discernem no Espírito. Portanto, devemos buscar estas coisas no reino espiritual e não no reino carnal. Porque o que acontece com essas igrejas? O resultado é carnal. Se busca na carne, se colhe na carne. É isso que está acontecendo. As igrejas estão cheias de pessoas que vão para o inferno. As igrejas estão cheias de pessoas que não têm experiências com Deus. As pessoas estão cheias de pessoas sem dons espirituais. As igrejas estão cheias de pessoas que não ouvem a voz de Deus. As igrejas estão cheias de pessoas que não se santificam, que não se consagram. As igrejas estão cheias de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que é um fundamento de Deus, que é algo que Deus não abre mão. As pessoas não conhecem a palavra de Deus. Estão colhendo os frutos das suas estratégias. Estratégias da carne. Colheita da carne. Não podemos compartilhar com isso. Não podemos compartilhar com isso. Nós temos que vencer através do Espírito, conforme diz a palavra. Conforme Deus disse, não é por força, não é por violência, mas através do meu Espírito, diz o Senhor. Que você entenda, busque, viva desta forma, entendendo que nosso Deus é um Deus simples, é um Deus que se move aonde Ele é buscado, aonde Ele é invocado, conforme a palavra. E você leu o trecho comigo aqui, né? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso que Deus deseja, que nós o invoquemos. A palavra de Deus também diz, né, que se com a nossa boca nós confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e com o nosso coração nós vivermos estas coisas, nós alcançaremos as coisas santas de Deus. Nós vivenciaremos as promessas de Deus. Vamos hoje nos aprofundar na comunhão com o Senhor agora. Vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Eu queria chamar aqui o presbítero Alain, o diácono Leonardo, os diáconos, para que nós possamos agora celebrar ao Senhor. Eu queria que aquela palavra que nós dissemos aqui a respeito da maturidade espiritual, que você, né, desse ouvidos a essa palavra. Isso não é uma crítica, irmãos. Deus não critica ninguém. Deus, Ele ordena. Deus não precisa criticar. Deus não precisa reclamar. Deus, Ele dá ordens. Deus, Ele dá ordens para que nós obedeçamos, para que nós possamos colher os frutos da nossa obediência. E Deus está te ordenando coisas hoje. Deus está te ordenando coisas que você precisa fazer. E não sou eu o juiz. Muito pelo contrário, eu estou do mesmo lado que você, tendo que ser fiel a Ele para colher dos frutos dEle. Que você dê ouvidos às ordens de Deus para a sua vida esta noite, para que você viva e viva muito daquilo que Deus tem para você. É um momento santo esse, irmãos. É um momento especial esse. As coisas que são de Deus não podem ser tratadas de forma banal. Não são banais as coisas de Deus. As coisas de Deus são sempre santas. E é um momento especial para a sua vida agora. É um momento que Deus pode dar um dom espiritual. É um momento que Deus pode renovar as suas forças. É um momento que Deus pode te dar o alimento que você necessita, o alimento espiritual que você necessita, para você avançar, para você andar, para você caminhar. Deus quer isso, irmãos. Deus quer estreitar a comunhão que Ele tem contigo. Deus quer falar aos teus ouvidos. Deus quer falar aos teus ouvidos. Aceite isso. Deseje isso, irmãos. Não trate isso como banalidade, porque não é. Esse é o desejo do coração de Deus. Se você não dá ouvidos à voz do Senhor, como será a tua atitude num momento extremo da sua vida? Como será a tua atitude num momento extremo da sua vida? Fique de pé, igreja. Vamos agora consagrar os elementos. Aleluia.